Olá, este é um podcast do projeto de extensão do primeiro período do curso de Direito da Faculdade de Sabará, Clube da Leitura Virtual. Sou Ana Maria Guerra, diretora do Museu da Gente Mineira, que é um departamento cultural da Faculdade de Sabará. E neste quinto episódio, farei a leitura do conto A Hora e a Vez de Augusto Matraca, de Guimarães Rosa. As obras desse escritor revelam não só o sertão geográfico, mas sobretudo a alma humana, complexa e cheia de veredas. Este conto está no livro de estreia de Rosa, Sagarana, que revelou o autor como grande destaque da literatura. As situações dos personagens de Sagarana versam sobre as relações sociais, sobre o popular e o erudito, sobre o fantástico e o mágico, sobre as raízes da sociedade brasileira. No conto escolhido para a leitura deste episódio, o personagem central é Nhô Augusto, ou melhor, Augusto Esteves, dono de diversas terras do sertão de Minas Gerais. O sujeito é uma espécie de valentão da região, reconhecido pela sua frieza e perversidade. O rapaz arruma confusão por onde passa, espalhando violência e medo. Com alta propensão ao jogo e aos rabos de saia, Nhô Augusto acaba aos poucos por ir perdendo a fortuna que herdou. Os seus capangas, quando percebem o rumo que o patrão está tomando, decidem trocá-lo pelo seu pior inimigo, o major Consilva Kim Recadeiro. A mulher, desgastada com as traições e com os maus tratos do marido, foge com Ovídio Moura e leva sua filha. Furioso com os acontecimentos, Nhô Augusto decide comprar briga com o major. No meio do caminho, no entanto, é atacado violentamente pelos capangas do inimigo e fica à beira da morte. Espancado, ele chega a ser queimado com ferro quente usado nos gados. O bando acha que Nhô Augusto não irá resistir. Por isso, o atiram de um barranco e colocam uma cruz no lugar onde teria ocorrido o assassinato. Ele foi encontrado por um casal que se tornou seu protetor. E assim começou a leitura, contando sobre o desespero de Nhô Augusto após a emboscada. Não faz assim, seu moço. Não desespera. Reza pra Deus, que endireita tudo. Pra tudo, Deus dá jeito. E a preta acendeu a candeia e trouxe uma estampa de Nossa Senhora do Rosário e o terço. Agora, parado o pranto, a tristeza tomou conta de Nhô Augusto. Uma tristeza mansa, com muita saudade da mulher e da filha, e com um dó imenso de si mesmo. Tudo perdido. O resto ainda podia. Mas ter a sua família direito outra vez? Nunca. Nem a filha. Para sempre. E era como se tivesse caído num fundo abismo em outro mundo distante. E ele teve vontade virgem, uma precisão de contar a sua desgraça, de repassar as misérias da sua vida. Mas mordeu a fala e não desabafou. Também não rezou. Porém, a luzinha da candeia era o pavio a tremer, com brilhos bonitos no poço de azeite, contando histórias da infância de Nhô Augusto. Histórias mal lembradas, mas todas de bom e bonito final. Fechou os olhos, suas mãos uma na outra, estavam frias. Deu-se ao cansaço, dormiu. E desse modo ele se doeu no enxergão muitos meses, porque os ossos tomavam tempo para se ajuntar e a fratura exposta criara bicheira. Mas os pretos cuidavam muito dele, não arrefecendo na dedicação. Se eu pudesse ao menos ter absolvição dos meus pecados. Então, eles trouxeram uma noite muito escondida, o padre, que o confessou e conversou com ele muito tempo, dando-lhe conselhos que o faziam chorar. Mas será que Deus vai ter pena de mim com tanta ruindade que fiz e tendo nas costas tanto pecado mortal? Tem, meu filho. Deus mede a espora pela rédea e não tira o estribo do pé de arrependido nenhum. E por aí afora foi com o sermão cumprido que acabou depondo o doente num desvencido torpor. Eu acho boa essa ideia de se mudar para longe, meu filho. Você não deve pensar mais na mulher, nem em vinganças. Entregue para Deus e faça penitência. Sua vida foi muito entortada no verde, mas não fique triste de modo nenhum. Porque a tristeza é aboio de chamar o demônio. E o reino do céu, que é o que vale, ninguém tira da sua algibeira, desde que você esteja com a graça de Deus, que ele não regateia a nenhum coração contrito. Fé eu tenho. Fé eu peço, Padre. Você nunca trabalhou, não é? Pois agora por diante, cada dia de Deus você deve trabalhar por 3 e ajudar os outros sempre que puder. Modere este mau gênio. Faça de conta que ele é um potro bravo e que você é mais mandante do que ele. Peça a Deus assim. Com esta jaculatória. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. E páginas adiante, o padre se portou ainda mais excelentemente, porque era mesmo uma brava criatura. Tanto assim que na despedida insistiu. Reze e trabalhe, fazendo de conta que esta vida é um dia de capina com sol quente, que às vezes custa muito a passar, mas sempre passa. E você ainda pode ter muito pedaço bom de alegria. Cada um tem a sua hora e a sua vez. Você há de ter a sua. Encerro aqui a minha participação com as seguintes reflexões. A hora e a vez de Augusto Matraca é a sua vingança contra o bando que o atacou? Ou ele se redimiu? Ele voltará para a esposa? Ou ele voltará a ser aquele valentão que não aprendeu nada com a dor? Fica aqui a nossa sugestão para você ler A Hora e a Vez de Augusto Matraca, de João Guimarães Rosa. Obrigada.